Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
9:07, 9:07, a Dilma está conosco nesta manhã, psicóloga Dilma Schier. Bom dia, Dilma, tudo bem?
Bom dia, Baggio, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, uma situação bastante complexa aqui, a pergunta que foi encaminhada, dizendo assim: eu quero fazer uma pergunta para a psicóloga Dilma, mas se eu peço, por favor, não me identifique. Assim, eu sou uma pessoa que sempre penso positivo, se acontecer algum problema, sempre digo que tudo vai dar certo, não me abalo muito. Eu criei minha filha de 14 anos exatamente assim, conversando com ela, me aproximando, ela sempre se abre comigo, mas depois de uma amiga dela morrer em um acidente de carro, ela se transformou, ela chora muito e não quer conversar, sempre brava, diz que Deus não existe, só pensa negativo. Eu já levei na psicóloga por um tempo, mas parece que não ajudou muito, ela continua do mesmo jeito e foi diagnosticada com depressão. Eu não sei como agir, porque meu marido não colabora, ele diz que ela está agindo assim para chamar atenção. Algum tempo eu achei que tudo ia melhorar, mas vejo que não está acontecendo isso. O pai não ajuda muito, é bem antiquado na educação, eles têm uma relação difícil e eu fico sempre intermediando as conversas e depois de tanto conversar com ele, ele está tentando se aproximar mais dela, mas ela agora não dá espaço para ele, ela é muito fechada. Então eu queria saber, Dilma, o que fazer? Uma situação muito difícil é a pergunta dessa mãe.
Realmente é uma questão complexa, né? Porque aqui tem vários fenômenos acontecendo. Primeiro é a morte, é a perda, né, de uma amiga. E esta filha, né, está em luto, porque ela perdeu a amiga. Como você vai aceitar que a tua amiga, também na mesma idade provavelmente, tenha ido embora, né? Tenha deixado de se materializar. Então, aqui é um processo que realmente ela pode estar deprimida, não com depressão. A não ser que ela tenha uma história já familiar de depressão, né? Porque não, ela não entra nesses detalhes sobre a genética da família. Mas o luto, a perda, é uma dor e um sofrimento que tem fases, um tempo para passar. Então, esse tempo demora 2 meses, que é a dor maior, 8 meses, vai aliviando um pouco a dor, e pode ter o luto patológico que não sara o resto da nossa existência. E também o luto vai depender do tamanho do apego, do afeto que eu tenho por aquela pessoa, né? Qual que é o tamanho da amizade, qual que é a cumplicidade que existia entre essas duas pessoas. Então, ela precisa de um tempo onde ela vai realmente negar por que essa menina morreu, ela vai questionar e negar, ela vai se revoltar contra tudo e todos, inclusive contra Deus. Faz parte dessas fases. Terceiro momento, ela vai ficar com muita raiva e ela vai entrar também numa negociação com Deus. Isso, normalmente, essa negociação não deu tempo para ela fazer, porque a menina, quem sabe, ela não estava doente, ela morreu num acidente. Então, foi muito brusco, não tem a negociação. A negociação entra mais quando a pessoa tem uma doença crônica e precisa fazer um tempo. Você tem 6 meses de vida, então eu negocio. Se eu tiver mais um ano, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Eu vou ajudar a comunidade, eu vou visitar uma cidade que eu quero ir e tal. Então, começa uma negociação com Deus. E, por último, a aceitação da morte. Então, ela está em luto, ela está em dor, ela está em sofrimento pela morte da amiga. A morte tem 3 grandes fases também. A morte do momento da morte, que é a morte cerebral. O segundo momento, que você enterra ou crema. E o terceiro momento, em que é quando a última pessoa pensa em você. Essa seria a morte. Então, enquanto alguém lembrar de você, você não morre. Então, Baggio, por exemplo, todos os dias eu lembro da minha avó. E ela já morreu há muito tempo, né? Então, para mim, ela continua viva, porque as memórias que ela deixou para mim, ela, sabe, estão dentro de mim. E isso ninguém rouba de mim, a não ser que eu tenha Alzheimer, não é? Então, o que, que é a morte? A morte é você não viver a vida bem hoje, né? Então, um segundo momento ali, a divergência que existe entre o marido e a mulher. A mulher se diz otimista, mas é a percepção dela. Ela pensa assim do marido, ela percebe assim a filha. Mas e a filha? Qual que é a percepção da filha? Qual que é a percepção do marido? Não é? Porque a queixa, quem traz é a mãe. Não é? Pode ser uma percepção correta, mas pode ser uma percepção distorcida também. Né? Então, ali existe divergência no casal. Então, o que, que dá segurança aos filhos, mesmo na adolescência, é a cumplicidade dos pais. É aquilo que a menina percebe entre os pais. E ali você, lendo, você percebe que a mãe desqualifica o pai, né? Ela diz, ela faz algumas críticas, né, ali no meio da queixa dela. Então, é preciso que haja um pouco mais de respeito, um pouco mais de... eu sou positiva, eu tenho boa convivência com a minha filha, mas o meu marido não. Meu marido... Mas o que que acontece? Por que que ela media esta relação do pai e da filha? Deixa o pai e a filha entrarem em contato direto e não ela como mediadora saia de cena. É bem importante que os pais entendam isso. Não mediar a situação.
Mas isso não pode agravar a situação, Dilma? Se ela sair de cena?
Não é ela sair de cena, ela se afastar e dar oportunidade para os dois conversarem abertamente, para os dois tomarem um sorvete juntos, para os dois irem ao parque, sabe? É criar momentos intensos entre os dois, porque a mãe já existe nessa relação, a mãe é o fundamento dessa relação, ela já tem consolidada, então ela precisa dar um espaço para que o pai entre. E não é ela incitando, é o pai fazendo movimentos e convidando a filha, né? Então, se ela permanecer circulando, como ela diz, eu quero uma luz. Então, se ela circular nesse mesmo comportamento, ela não vai romper esse ciclo que está já meio que engessado, meio que cristalizado, né? Então, é preciso romper, fazer algum movimento, né? Viver o que está acontecendo, minha filha? Outra coisa, se ela diz que a filha tem depressão, tem que perguntar, é risco de vida? Você também quer morrer? Você seria capaz de se matar? Então, tem vários questionamentos ali. Pode ser só um luto, mas pode ser que ela esteja deprimida realmente? Então, não se sabe a profundidade da dor dessa menina.
Pois é. Mas a gente entende, né, de a dor dessa mãe que fica ali nesse meio, no meio dessa situação toda, né?
Sim, mas esse mediador é como, Baggio, um casal que, ao invés de resolver os seus problemas entre marido e mulher, vai contar para o amigo, vai contar para a amiga, vai contar para outra pessoa, sabe? Não, você precisa olhar diretamente, fazer o enfrentamento da situação. Você pode buscar, sim, um mediador que esteja fora dessa relação para você poder entender melhor todo o contexto que tá, né? Agora, quem é o responsável por aquele comportamento? É o casal que está tendo a dificuldade. Mas eu não me revelo para ele e eu não me revelo para ela, como é que vai dar certo? Por isso também que as pessoas se separam, porque elas não enfrentam os seus problemas, não enfrentam as situações. Esse pai precisa chegar para a filha: filha, o que está acontecendo? Conta para mim. Hã? Eu quero ouvir você.
Pois é, não é fácil, Nadia.
Não é fácil, né?
Não é fácil. É porque eu vejo assim um distanciamento desse pai. E eu conheço situações parecidas, por isso que eu estou até insistindo aqui. Porque eu vejo que tem pais que são... Quando vem uma filha na situação, isso é frescura, isso não é depressão, coisa nenhuma, isso só quer chamar atenção.
Isso mesmo, porque o pai nega a dor de um filho que para ele é insuportável. Então não é que ele é distante, ele não sabe lidar com essa situação tão bem quanto a mãe, que é acolhedora.
Pois é.
Então o pai não é que ele é frio e distante e não sabe dar. A mãe é acolhedora, a mãe sabe, a mãe acolhe, o pai empurra para fora do ninho, né? Então o pai não sabe lidar, porque a nossa educação, quem é que está próximo? Normalmente é a mulher, é a mãe. Então a mãe já é afetuosa, a mãe já é acolhedora e o pai não sabe lidar com a situação.
Pois é. Dilma, muito obrigado e até semana que vem. Já tem mais perguntas chegando aqui para a Dilma. Vou encaminhar então para a Dilma para os próximos programas. Obrigado, Camila, que está mandando sua pergunta aqui. 9:17.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo. Oferecimento Demartini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.